Web Rádio, trecho 2.8.
30 anos do Capdepera. Por favor, apresente algumas considerações sobre esse nosso tema, resgates e tendências dentro da plataforma de trabalho do CAPES.
Meu nome é Quirino Cordeiro, eu sou coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no CAPES Itapeva. Eu não conheço o CAPES Itapeva há 30 anos, mas conheço já mais de 20. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu iniciei todo o meu percurso na área de saúde mental aqui no CAPES Itapeva. Eu fiz iniciação científica aqui no CAPES Itapeva, acompanhei o grupo que existia aqui, que era o Programa de Integração Docente Essencial, o PIDA, que tinha à frente a professora Ana Pita, que à época era professora do Departamento de Medicina Preventiva da USP, onde eu estudava. Ainda durante a residência, ainda continuei a acompanhar aqui esse serviço. Então, para mim, é uma grande satisfação voltar depois de 20 anos, né, enfim, e perceber a força que existe aqui no CAPES Itapeva, dos trabalhadores, dos pacientes, e que tocaram adiante, né, enfim, esse projeto embrionário começou há 30 anos e que ajudou, né, enfim, a construir tudo que a gente tem hoje na área de saúde mental. Essa perspectiva de um novo tipo de cuidado aos indivíduos que apresentam sofrimento psíquico, transtorno mental, surgiu aqui, né, enfim, nesse lugar, nessa estrutura. Então, para mim, é muito importante, é uma sensação muito grande que eu retorno. Hoje, na verdade, a gente tem o CAPES como o centro, né, da organização, da estrutura para cuidados na área de saúde mental no Brasil. Essa é a política pública, né, que tem instituída pelo governo brasileiro, que vem avançando, né, ao longo desses últimos anos, que passando então do CAPES para a RAPS, para a Rede de Atenção Psicossocial, que não está centrada num único equipamento, o que não faria sentido, né? Ou seja, historicamente o Brasil saiu de um sistema que era centrado num único
modelo.
equipamento de assistência, um único modelo, que era no caso no hospital psiquiátrico, no manicômio, e não faria sentido também você migrar para um único modelo, porque as pessoas apresentam necessidades, em particularidades, singularidades dos seus casos que necessitam, enfim, uma diversidade de aparelhos e serviços na comunidade. Então, obviamente, como eu já disse, não faria sentido sair de um modelo centrado num único serviço e ir para um outro modelo também centrado num único
Mais
serviço,
centralizado ainda.
por melhor que esse serviço possa ser. Então, esse modelo do CAPES, ele ganha, né, enfim, em qualidade, em possibilidade de atingir as pessoas quando ele começa a fazer parte dessa rede de atenção psicossocial que começa então a ser criada no país. Então, se a gente pensar, né, tendências e questões históricas, nas questões históricas, o modelo do CAPES aponta para a gente da necessidade de se fortalecer cada vez mais a atenção, o cuidado dentro do território, né? E agora, para as tendências futuras, o CAPES aponta para a necessidade da ampliação dos serviços, ampliação do cuidado, sempre dentro de uma rede de atenção, para que possa oferecer para as pessoas, enfim, que frequentam, que se beneficiam dessa rede, a maior diversidade de serviços e que possam dar conta de toda a necessidade de cuidado que essas pessoas apresentam.
A integralidade do sujeito.
Que, na verdade, é a integralidade do sujeito, dentro de uma rede estruturada de atenção. Exatamente isso.
Sim. Aí eu peguei um trecho pequeno da sua fala, é um ideal que a gente ainda está um pouco distante, mas é claro que é essa que é a luta. Você
Exatamente,
está
assim.
caminhando.
A gente tem alguns gargalos, assim, né, dentro desse modelo. A gente tem gargalos inerentes à dificuldade de expansão, né, por exemplo, de alguns pontos da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, como por exemplo que eu mostrei aqui. A gente tem no Brasil hoje, como ponto de atenção psicossocial da RAPS, a gente tem os leitos de saúde mental e hospital geral. No Brasil a gente tem por volta de 1.000 pontos. Levando-se em consideração as necessidades do Brasil de acordo com a sua população, de um leito de saúde mental para cada 23 mil habitantes, no Brasil a gente teria necessidade de 8 a 9 mil leitos. Ou seja, a gente tem ainda muito a crescer. Então, por exemplo, esse é um gargalo que a gente precisa avançar para que a gente possa um dia realmente prescindir dos hospitais psiquiátricos especializados, mas sem correr o risco de causar desassistência para as pessoas. Então a gente precisa criar essa estrutura, né? A gente precisa caminhar forte nisso, obviamente que sabendo as dificuldades, né? Como, por exemplo, dos hospitais gerais aceitarem ter leitos de internação em saúde mental dentro Sim. deles, enfim. Então você tem uma série de
preconceitos,
né? Enfim, dos serviços de saúde para receber pessoas que apresentam sofrimento psíquico, transtorno mental. Mas é uma questão que precisa avançar. Dentro do modelo do CAPS, a questão que hoje eu tenho, né, mesmo estando pouco tempo no Ministério da Saúde, eu já corri aí 4 diferentes estados, nesses pouco menos de um mês que eu estou no Ministério. Sim. Mas uma coisa, por exemplo, que eu tenho percebido é que mesmo em lugares em que existe um número suficiente de CAPS para aquela população, que é de um CAPS para cada 100 mil habitantes, o que eu tenho percebido é que talvez essa meta assistencial colocada pelo próprio governo brasileiro, talvez seja uma meta assistencial que precisa ser revista. Porque Sim. mesmo em lugares que você já atingiu esse índice, você ainda tem dificuldades para dar conta da demanda. E aí, por exemplo, você tem a existência de outros equipamentos que não fazem parte da RAPS, como, por exemplo, ambulatórios, que é um modelo assistencial, né, que é bastante criticado, mas que ainda, por conta da dificuldade da RAPS, mesmo em lugares onde, em tese, a RAPS está bem, enfim, organizada, atingindo os índices do Ministério da Saúde, mesmo esses lugares não conseguem abarcar toda a demanda existente. Ou seja, então, esse índice, por exemplo, será que é o melhor para a gente se pautar como sendo o índice ideal de cobertura? Será que a gente não tem que ampliar ainda mais a cobertura de CAPS? Ou seja, então, todas essas questões são questões que aparecem, que são desafios, essa e outras tantas, né? Questões, por exemplo, relacionadas ao processo de desinstitucionalização, como, por exemplo, a criação das SRTs, né? A gente, por exemplo, só na região de Sorocaba, para onde eu estou indo, inclusive, agora, para uma reunião, só lá na região de Sorocaba a gente tem mais de 1000 indivíduos a serem tirados dos hospitais psiquiátricos. Por mais que já tenha sido avançado nesses últimos 4 anos, quando mais de 700 pessoas já foram tiradas, se a gente continuar mesmo expandindo, né, enfim, esse esquema de saída, a gente corre o risco de demorar ainda mais 5, 6, 7, sei lá quantos anos.
Por um, né, longo tempo aí.
Será que a gente não tem que inovar nessa área para facilitar esse processo? Então, assim, estou falando de situações em que estão avançando, mas que ainda apresentam alguns gargalos e que a gente precisa ter criatividade, ou seja, a gente precisa expandir, mas em algumas situações talvez a gente tenha que mudar de paradigma, de modelo, para que a gente consiga implementar coisas e alcançar os nossos objetivos de um jeito mais rápido, né? Porque as pessoas precisam de cuidado e o poder público está aí para tentar fazer isso de um jeito mais célere e da melhor maneira possível. Né?
Sim, e uma das formas são encontros como esse, para serem feitas esses diálogos.
Esse tipo de encontro é fundamental, né? Até no início da minha apresentação aqui, né, eu disse que essa é a primeira vez que eu venho para o encontro, né, enfim, aberto, público, como, então, coordenador de saúde mental, como representante oficial do governo brasileiro.
Sim.
E é interessante, né, porque você tem uma mudança que é substancial quando você está de fora e faz as críticas, reflexões, né? E quando você realmente chega dentro da máquina e fala, pô, caramba, né? Então agora eu respondo por isso, né?
Sim.
E quanto que reflexões que eu tenho são reflexões pessoais, né? Não são necessariamente reflexões institucionais. Então, para mim também, esse início agora na função também tem sido um momento especial, né? Enfim, porque essa passagem também, né, de encarar essa situação toda numa perspectiva pessoal, agora com uma perspectiva institucional, né?
Sim.
Mas eu não tenho dúvidas que você falou, na minha visão pessoal, mas posso falar também sobre isso, posso falar pelo Ministério da Saúde. É super importante esse tipo de evento, esse tipo de situação. O Ministério da Saúde, historicamente, ao longo desses anos, tem incentivado esse tipo de discussão, de debate. e não só com técnicos na área, né? Mas como a gente viu aqui na audiência hoje, na plateia, você tinha usuários, você tinha familiares, membros da comunidade. Então, quanto mais debate você tem e quanto mais atores você consegue trazer para dentro do debate, mais interessante fica, mais ideias surgem, mais reflexões podem aparecer, e com certeza isso ajuda a jogar luz em todas essas questões que a gente vem conversando, esses gargalos, essas dificuldades. Sem então dúvida. Esse tipo de situação, ela é fundamental. É muito importante que o governo esteja próximo da sociedade, que muitas vezes o que acaba acontecendo é que os governos se encastelam e essa troca fica dificultada, né?
Sim.
Então acho que esse tipo de evento é fundamental para que essa lógica seja quebrada.
Oi, bacana que você está nessa presença, que é o início do seu trabalho.
Sim,
e
sim.
Você que vai estar fazendo também essa mediação, esse meio de campo.
E essa interlocução com vocês, interlocução. Né? Com todos.
Sim, bom trabalho.
Muito obrigado, foi um grande prazer.
Igual.
Fico à disposição.
Web Rádio Trecho 2.8